Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor, a paz que tanto nós necessitamos, né? Esteja com todos. Não haja um que esteja sem ela. Amém? Todos querem a paz? Aviso aqui, confirmando a reunião de casais, nós, que começava 8h30, 9h, começava tarde demais, então não estava tendo muita frequência por causa do horário. E então nós, o horário agora é às 7h30, no mesmo horário da reunião normal de quarta-feira, né? Então, reunião de quarta-feira, reunião de casais, 7h30, 19h30. Então, amanhã tem reunião de casais, amanhã tem. Se alguém perguntar, tem reunião de casais amanhã e vai iniciar, se Deus quiser, às 19h30. Ora, amém? Então tá bem avisado, a partir de amanhã as reuniões serão realizadas às 19h30, as reuniões de casais. Vamos abrir a nossa Bíblia em... Todos que tiverem a Bíblia, né? Vamos abri-la em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Quem tiver aí no jeito para ler para nós.
E disse: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado.
Amém. Essa leitura é tremenda, é fantástica. Se você analisar cada versículo, cada passagem, você vai ver que coisa assim impressionante, que coisa mais preciosa que é. Quando a gente vê aqui a alegria, o prazer que Deus teve, né, e que Deus tem quando uma pessoa, um dos que resolveram pegar sua parte da herança e sair pelo mundo. Isso é humanidade. Isso aqui significa humanidade, significa nós. Que pegamos a parte que nos cabia e saímos para o mundo. É como se Deus tivesse dois filhos. O filho mais velho, que é Jesus, e o filho mais novo, que é a igreja, o resto, né? Mas aquele que pegou a parte da sua herança fomos nós, que pegamos a parte da nossa herança. Presta bem atenção, você vê que coisa tremenda. Aí nós pegamos a parte da herança e saímos e gastamos tudo que tinha e fizemos a maior bobagem. Destruímos tudo, né? E ficamos sem nada. Sem nada. É como se o inimigo tivesse tomado tudo de nós. Tivesse tirado tudo que nos pertencia. Né? Mas aí, a pessoa, um desses, né, que ele foi, citou aqui um, para você entender, o filho voltando para casa. Qualquer uma pessoa que resolve voltar para Deus, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todos ficaram, se tornaram rebeldes e todos ficaram sem Deus. Mas quando a pessoa volta para Deus, presta atenção, quando a pessoa volta para Deus, ela volta no estado que esse aqui voltou. Volta depois de muito sofrimento, depois de ter perdido tudo, normalmente a pessoa só reconhece que precisa de Deus quando ela está no estado de necessidade, ela está ali sem rumo, confusa, né, na encruzilhada. Então essa pessoa invoca Deus, ela invoca, ela precisa de Deus. Então é nessa hora. Ninguém que está realmente bem dificilmente vai aceitar o evangelho. Pode aceitar a igreja, pode aceitar uma denominação, assim, até mesmo como problema social. Hoje em dia, ser crente é quase uma coisa social, né? Ah, frequentar uma igreja, frequentar uma igreja de nome, uma questão mais social. Mas nós estamos falando daquele que realmente aceita o Evangelho, daquele que volta para Deus mesmo, aquele que volta para Deus, que reconhece que perdeu, reconhece que está perdido, está em falta com Deus. Então, essa pessoa que volta para Deus, é isso que está falando aqui. Então, essa questão social, o fato de ser você apenas um crente. Né? Então, o filho, interessante que não foi ele que viu Deus. Ele não poderia ver Deus estando ele em pecado, estando ele num estado lamentável. Foi Deus que o viu. Você pode ver no verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Olha, ele resolveu procurar Deus. Levantando-se foi para seu pai. Eu não sabia nem onde o pai dele estava. Ele não sabia. Ele só sabia que a vida dele com Deus seria diferente. A vida dele com Deus seria diferente. E ele então resolve voltar para Deus. E levantando-se foi para seu pai. E quando estava ainda longe, viu o seu pai. Então foi o seu pai que o viu, né? E se moveu de íntima compaixão. Quando o pai dele viu ele, o viu naquele estado, falou: coitado do meu filho, coitado do meu filho. E essa é a situação que Deus nos vê. Se nós voltarmos para Deus, se nós resolvermos olhar para Deus, se nós reconhecermos, primeiro precisa reconhecer o estado em que você encontra. Certo? Primeiro você precisa reconhecer. Caso contrário, não vai acontecer isso aqui não. Se todo mundo acha que já tem Deus, por que que ele vai buscar Deus? Se a pessoa acha que ela já está, se o estado dela é bom, se ela já está plenamente satisfeita, por quê? Para que ela vai buscar Deus? Não, só se busca Deus, só se procura por Deus quando você realmente reconhece que pecou contra Ele. Está escrito aqui, ó, pai, ó, versículo 21, pequei contra, enquanto você não reconhece que você pecou contra Deus, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, todos nós temos que humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecer, porque se você for... Não sei se vocês estão me entendendo. Né? Quem precisa de Deus, quem realmente quer Deus, tem que entender dessa forma. Entender o quê? Que ele pecou contra Deus. E é por isso que nós estamos aqui no mundo. E é por isso que nós estamos nesse estado. E é por isso que nós estamos na carne. É por isso que nós sofremos. É por isso que nós somos iludidos, enganados, e etc, etc. Até que um dia você reconhece esse meu estado, essa minha vida, o que é porque eu pequei contra Deus. É porque eu fiz o que eu não devia. Eu peguei a minha parte. Qual é a sua parte? Olha, você tem inteligência, você tem saúde, você tem sabedoria, você tem capacidade, você tem poder, tudo isso é a sua riqueza, sabe? Tudo que Deus te deu, as coisas, né? Tudo foi dado ao homem, a terra e tudo que ela possui, a terra pertence ao homem. Mas o homem passa a mão na sua parte e gasta aleatoriamente. E aí ele faz, ele constrói, ele edifica, ele se embeleza, etc, etc. E não procura Deus, não procura Deus. Só quando você reconhece, meu Deus, eu perdi a minha parte eu já gastei tudo que eu tinha. Eu estou com 85 anos, né? Eu estou com 90 anos e já gastei tudo. Gastei a minha saúde, gastei, né? A minha inteligência, o tempo, a minha capacidade. Hoje, com 90 anos, eu não sou capaz de nada. Nada. Até para ir no banheiro, às vezes precisa ser levado. Então, essa é a parte que você pegou e gastou. Isso é o que você tinha. Você não tinha saúde, você não tinha inteligência, você não tinha poder, você não era capaz, você não podia, você não era isso, você não era aquilo, e você saiu. E gastou tudo. E gastou tudo. Quando você estava na pior, quando você estava realmente destruído, porque gastou, porque... Mas, gente, como isso é verdade? Mas é preciso, isso é uma parábola. Não, mas eu não tenho 90 anos ainda, irmão. Ah, então espera. Espera ter os 90. Ah, mas eu não tenho 80 anos ainda, irmão. Não, mas eu não gastei tudo ainda, irmão. Ainda tem tanta coisa para me engastar, né? Eu ainda funciona um rim ainda funciona. Então espera destruir o outro. Não é assim? Não é. A parábola é exatamente para mostrar para você que não é para você esperar, é para você voltar antes. Resolve voltar antes. Vê que onde você está é comparado por Deus como um chiqueiro. O lugar onde nós estamos, a situação em que nós estamos, e comparado ao céu, comparado às coisas que Deus tem para nós, é nada mais, nada menos do que um criatório de porcos. E nós estamos no meio. Aí você vai esperar gastar tudo para chegar e voltar para Deus e dizer para Deus que você está arrependido, que você gastou tudo que você tem, que agora, Senhor, eu não, nem uma oração não sou capaz de fazer mais, nem ler as escrituras eu não leio mais, porque eu não tenho tempo, né? E eu gastei tudo. Eu não faço mais uma oração, Senhor, eu estou perdido. Por isso eu estou voltando. Eu estou voltando para o Senhor. E exatamente por isso, porque eu considero isso um pecado. Eu pequei, não foi só contra o Senhor, não, foi contra o céu. Olha, eu considero isso realmente um grande pecado. Qual foi o pecado? De estragar com a minha vida, de destruir minha vida. Meu Deus, você vai esperar isso acontecer? Para voltar para Deus? Você às vezes não percebe que você está só gastando? Às vezes você não percebe que você... Olha em que situação da parábola você está vivendo. Qual é o ponto da parábola que você está vivendo? Você está saindo de casa? Você está gastando as coisas? Ou você está voltando para Deus? Qual é a situação? Muitos estão voltando para Deus. Mas tem gente também em plena putaria, né? Porque gastou o dinheiro com quem? Com meretriz. Tem gente, né? Rabino não gosta muito que eu falo esses nomes. Mas está em plena orgia, gastando a saúde dele, sabe, gastando o dinheiro dele, gastando a inteligência, o tempo, gastando de forma realmente da forma mais vulgar possível, né? Como Deus quer dizer aí, que gastou dinheiro com meretriz. Porque quando fala gastou dinheiro com meretriz, você imagina realmente uma coisa muito desagradável em relação à pureza, à justiça, à honestidade, essas coisas. Amém? Mas aí, vai, gasta tudo para depois voltar para Deus? Será que nós vamos esperar? Já que Deus está alertando a gente, talvez antes de você ir gastar. Não, eu não vou não. Eu vi o meu irmão, aconteceu com o meu irmão. O meu irmão foi e não se deu bem, por que que eu vou? Aconteceu. O meu irmão foi e não se deu bem. Nós temos muitos testemunhos, muitos exemplos entre nós, de pessoas que resolveram virar as costas para Deus e pecar contra Deus e resistir a Deus e não se deram bem. Nós temos muitos exemplos. Irmãos nossos que fizeram isso e não se deu bem. Amém? É isso aí, então, que está mostrando a parábola. Mas veja o quanto Deus ficou feliz, ficou alegre, quando ele viu. Não foi o filho que viu o pai, foi o pai que viu o filho. Nós somos atraídos por Deus, nós somos chamados. Deus vê você lá no seu rabo de foguete que você está entrando, Deus vê lá a situação que você está vivendo, e ele então tem pena de você. E quando ele trouxe o filho de volta, e quando ele viu o filho, né, com certeza o filho viu também, ele se alegrou tanto, que ele deu ao filho o que ele dá a nós. O que ele dá a nós, aí a pessoa ganha o quê? Saúde. A pessoa retoma, às vezes, a sua saúde. A pessoa é empregada, ganha um emprego. A pessoa ganha um bom casamento. Fica livre de vícios. Fica livre de tantas irregularidades na vida dele, fica livre de prostituição, fica livre de bebedeiras, de coisas. Tudo isso são o que Deus dá para o filho, que ele não deu para Jesus. Coisas que ele dá para nós, né, que, mas graças a Deus, Deus me abençoou e eu fiz um excelente negócio. Deus estava comigo. Eu tenho certeza que foi Deus. Tem gente que vem e fala para mim assim. Eu falo, realmente, eu também acho que foi Deus que te ajudou. E Deus restaura a casa dele, não restaura? Restaura a família dele. Dá a ele. E fica feliz, fica alegre. Coisas que ele não deu para Jesus. Por isso que o filho mais velho, que era Jesus, ficou, né, lamentando, ficou contrariado. Falou, pai, mas eu que nunca pequei contra o Senhor. Olha que coisa. Porque a única pessoa que nunca pecou contra Deus foi ele. Eu que nunca transgredi. Porque o resto, todos pecaram. Destituídos foram da glória de Deus. Eu nunca, nunca. E no entanto, eu não tive essa mordomia. Eu não tive essa mordomia. Gente, Deus dá para nós o que ele não deu para Jesus. O filho do homem tem um eclipse na cabeça. Jesus não tinha casa. Jesus não tinha uma família. Jesus não tinha um emprego. Jesus não tinha nada. Nada. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele dá a nós o que ele não deu para Jesus. Pensa bem nisso, nessa parábola, o quanto isso é importante. Ou não é Deus que dá para nós? Ou é o diabo que dá para nós? Você acha que o diabo gosta tanto de nós assim para nos ajudar? Para poder... Não, eu não acredito. Acredito que é uma dádiva de Deus. É Deus que nos abençoa, é Deus que nos livra, é Deus que nos guarda, é Deus que nos abençoa. É ou não é? Deus que abençoa. Agora, é preciso que nós reconheçamos isso e não gastemos a nossa parte. Amém? Porque eu acho que o que nós estamos fazendo às vezes é gastando a nossa parte. A parte da minha herança. A parte da minha herança. Estou gastando, estou destruindo. Vou voltar. Voltar a ter uma vida normal com Deus. Vou voltar a ter uma vida séria com Deus. Vou voltar a ter um compromisso com Deus. E vou parar de pecar contra o céu. Vou parar de pecar contra Deus. Porque não é justo que eu continue fazendo isso com meu pai. Amém, gente?
Amém.
É assim que eu vejo. Não é justo que eu continue sendo assim tão ignorante a ponto de tratar o meu pai, que me trata tão bem, que me abençoa, que cuida de mim, que tal, e eu vivendo de forma que desagrada a Deus. Amém, Assis? Você não acha que é isso mesmo, Assis? Você não acha que está certo, Fernando? Não é? Nós não deveríamos, então, a mesma alegria com que Deus nos recebeu, nós também sentirmos essa mesma alegria em tê-lo ao nosso lado, em tê-lo junto com a gente, né? E saber que Deus anda conosco, Ele está conosco em todo tempo e lugar, e tudo que a gente pede, Ele dá, né? Pedi e recebereis, né? Porque toda hora eu vejo as pessoas pedindo, eu vejo os irmãos pedindo, toda hora, né? Poucos dias vocês não pediam, ora para o meu pai, que o meu pai está. E nós oramos, pedimos. Se Deus fez, se Deus não fez, eu não posso garantir. Mas vocês imaginam se fez ou se não fez. Né? Eu já, quantas vezes pedi pelos meus filhos, pedi pelas coisas que eu precisei, e Deus me ouviu. Agora volta para Deus com humildade. Volta para Deus com humildade, reconhecendo primeiramente que está em pecado. Eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Eu estou pecando. Eu estou gastando a minha parte da herança naquilo que não é vida. Eu vou voltar para Deus. Eu vou saber do Senhor como eu devo proceder. Amém? E quanto a Jesus, ele disse: meu filho, tu sempre estás comigo. não precisa de eu te dar nada. Interessante, interessante esse detalhe. Quando a pessoa vem realmente para Deus, quando a pessoa se converte realmente, entende realmente, ele nem pedir para Deus, ele não pede mais. Ele não quer. Quando a pessoa vem e reconhece, ele nem pede para Deus. Deus dá para ele, sem ele pedir. Tu é seu, meu filho. Nós não precisamos mais ficar pedindo. De repente Jesus não pedia. Ele falava: Senhor, Pai, eu sei que tudo que eu pedi o Senhor me dá. Então, eu estou falando isso, né? É porque os outros aqui que são incrédulos precisam escutar isso que eu estou falando. Mas se eu quiser, eu mando ele sair do túmulo aqui, ele sai. Mas eu vou pedir, o Senhor, pá, ó, né? Mas ele não precisava de pedir, por quê? Era dele. É a mesma coisa você na sua casa, se abre a geladeira e pergunta: mãe, eu posso tomar um pouco de suco? Você chega na sua casa, abre a geladeira e pergunta lá se tem um... Olha, eu posso comer um pedaço desse pudim aqui? Eu nunca vi isso, não. Eu já vi assim, você abre a geladeira e come o pudim todo. Às vezes larga só o prato lá dentro da geladeira. E ninguém pode falar nada, pode? Mas não, não, mãe. Por acaso a casa não é minha? Por acaso isso aqui não é nosso? E eu gostei do pudim e comi o pudim todo. Aí às vezes a mãe dá uma bronca, o pai dá uma bronca, mas não é possível, não é só você aqui na casa, não. Mas fica por isso aí. Fica por aí. Se tem ali 3, 4, 5 bananas e a pessoa resolveu comer todas, come todas. Porque a casa é sua. Amém? E quando nós voltamos para Deus, nós não precisamos de ficar. A sua vida vai normalmente. A prosperidade é uma coisa normal na vida. Eu não vi um de nós que não tivesse sido abençoado com prosperidade. Sem pedir. Sem ficar fazendo campanha, sem ficar pedindo aqui. Eu não vi. Todos foram abençoados. Amém? Agora eu vejo muita gente gastando. Eu vejo muita gente na putaria. Vejo. Isso eu vejo. Gastando a sua parte. Gastando aquilo que Deus tem dado a ele. Você já pensou se Deus volta as costas para você? Você já pensou se Deus de repente resolve realmente a árvore que meu pai não plantou será arrancada, o galho que não permanecer em mim será cortado, o machado está posto, porque tem muitas palavras abençoando, mas muitas palavras também fazendo justiça. Amém? Tem muitas coisas que nós não temos nem o direito mais de pedir para Deus. Tem coisas que nós não temos nem o direito mais de falar com Deus. Se esse filho resolver voltar para a rua de novo, eu tenho certeza que não vai ser a mesma recepção que ele vai ter da outra vez, não. Amém? Amém, gente? Deu para entender, senhor? Léo, é isso mesmo, Léo? Efésios capítulo 2, rapidinho. Efésios capítulo 2. Amém? Eu não sei se vocês entenderam, ninguém viu que ninguém falando nada, ninguém um grito de aleluia, né? Amém. rapidinho, porque nós temos ainda outra coisa para ver. Efésios capítulo 2. Pode ler, por favor, versículo 1. A partir do versículo 1. Presta atenção.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também...
Todos nós estávamos naquela situação. Todos nós estávamos gastando a nossa parte. Todos nós estávamos sem juízo. Sem juízo. É filho sem juízo. Todos nós estávamos nessa situação. Isso é que eu quero que você entenda. Eu não estou brigando com você, eu não estou chamando a sua atenção, eu estou pregando o Evangelho. Né? E eu estou mostrando aqui o seguinte: não teve nenhum que não estivesse naquela situação. Todos estavam naquela situação. Olha, segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade do diabo, do príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Ó, os filhos desobedientes que pegaram a sua parte e foram gastar. Entre os quais todos nós estávamos. Todos nós. Aí está dizendo o versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, segundo nós, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele veio e te deu. Aí você, seu... Amém? Né? Já acha, às vezes, com direito, às vezes, de largar Deus para lá, de empurrar Deus para lá, e de já discutir com Deus. Parece que ele já sabe mais do que Deus, já manda em Deus, sabe, já diz para Deus o que Deus tem que fazer. Concorda? E não tem humildade de chegar e de falar assim: olha, Senhor, obrigado, Jesus, porque olha, o que eu tenho não foi o diabo que deu, não. O diabo não gosta de mim. Eu garanto para você que o diabo não gosta de mim. Eu já conversei com ele e ele já me disse o que ele tinha que dizer. O que eu tenho, assim, se é pouco ou se é muito, não interessa, mas o que eu tenho foi Deus que deu. Amém? Eu considero uma pessoa bem-aventurada, considero uma pessoa feliz, considero uma pessoa realmente bem-sucedida, e tudo que eu tenho, gente, não é por causa de dinheiro, de riqueza, de tudo, não. Eu tenho a riqueza que eu tenho aqui dentro, ela não tem preço, não. E foi Deus que deu. A fé que eu tenho foi Deus que deu. O amor que eu tenho por Deus foi Deus que deu. Amém? Eu posso dizer a vocês que eu sou bem-aventurado. E não foi o diabo que me deu nada disso. Foi Deus que me deu. E eu sou grato a Deus. E eu estava na mesma situação que todo mundo se encontra. Amém? Gastando, eu estava, exatamente gastando a minha parte quando Deus me viu. Eu estava exatamente metendo o pau no que eu tinha quando Deus me viu. E mudou a minha vida. E mudou a minha vida. Não foi assim? E mudou a minha vida. E eu sou grato a Deus por isso. Amém? Que você, meu irmão, acorde, não fique dormindo. Que você acorde, que você entenda isso. E que você creia na parábola. E faz uma reflexão e pensa. Faz uma reflexão e pensa. Se você continua do jeito que você está, eu não estou dizendo... Às vezes você está melhor do que eu. Eu estou falando aqui, né? Mas às vezes você está melhor do que eu. Eu estou falando, eu tenho que falar. Mas eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém aqui, não. Às vezes você está melhor do que eu. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: porque se por acaso você está nessa situação, qual?
Gastando
a parte, a sua parte, sem, longe de Deus, porque ele estava gastando longe de Deus, longe da casa do Pai. E ele resolveu gastar, destruir, né? Se você faz uma análise, faz uma meditação e pensa, se é isso que está ocorrendo com você, volta. Volta ou não, eu, olha, peraí. O que eu tenho não pertence. Pertence ao meu Pai. É herança. É herança. O que eu tenho pertence ao meu Pai. Pertence ao Senhor. É herança. E eu não posso, de repente, gastar. Sem dar satisfação para ele, sem dizer para ele: Senhor, eu estou fazendo isso. Pai, olha, né, o Senhor me deu, o Senhor autorizou eu, né, me autorizou a fazer isso, e eu estou fazendo. Obrigado, Senhor. Amém? Mas eu sei que tudo é nosso, Pai. Tudo é nosso. É meu, do Senhor, dos nossos irmãos. É uma herança. Tudo é nosso. Né? Que coisa bonita é essa parábola. Amém? Efésios, então, vocês viram. Vocês viram que Paulo, certamente, quando leu a parábola, escrevendo aos Efésios, ele fez referência a parábola do semeador. Agora, para a gente terminar, Apocalipse capítulo 3 diz assim: olha aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 até o 3.
E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
Ó, tem nome de que vive, mas continua morto. Lá fala assim, nós vimos lá, o seu filho, seu irmão, Lucas 16. Deixa eu olhar de novo. Lucas 15. Assim. Olha, era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Lá no Apocalipse, está dizendo assim: olha, você pensa que está vivo. O Apocalipse está falando do fim, O Apocalipse está falando exatamente disso que nós estamos falando aqui, ó. Tem gente que pensa que está viva e ainda está. Ou seja, está gastando longe de Deus a sua parte. Não quer saber de dar satisfação para Deus. Continua gastando longe de Deus. Pensa que está vivo. E assim que está dizendo aqui no Apocalipse. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Isso diz o que tem os sete papá. Eu sei as tuas obras que tem nome de que vives, mas está morto. Tem muitos crentes, muitas igrejas que pensa que está fazendo a vontade de Deus e está gastando aleatoriamente a sua parte, a sua riqueza. Eu sei as tuas obras que tem nomes que te vi, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, o restante que estava para morrer. Quem está vivo, cuidado para não morrer, né? Lá fala assim, olha, vamos alegrar porque o seu irmão estava morto e reviveu. Quer dizer, quem está nessa situação, Deus considera ele morto, morto. Olha, quem está nessa situação, Deus considera ele morto, morto. Tem pessoas que estavam mortas, reviveu, nunca mais morreu, permaneceu. Já tem outros que morreu novamente, mas pensa que está vivo. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a hora sobre a hora e não saberás a que hora sobre ti virei. Amém. Às vezes tem gente que fala, ah, meu irmão só prega dando pauada, né? É assim que o Érica, né? Érico Queira. Mas não é. O irmão só prega dando paulada. Só prega corrigindo. É assim mesmo? É assim. Né? Mas não é. É a maneira de explicar o evangelho. É a maneira correta de ensinar o evangelho. Jesus Cristo, ele quando falava, falava como quem tinha autoridade. Porque se nós chegarmos aqui e falar, você, tal coisa, filhinho da mamãe, né, pode continuar na sua gandaia, pode continuar do jeito que você está, pode continuar, você está indo de mal a pior, e pô, mas pode continuar, Deus é bom, entendeu? Não, essa pregação não provém de Deus, não. A pregação de Deus é loucura para o mundo. A palavra de Deus é uma loucura. Não tem jeito de você pregar o evangelho se não for dessa forma. Amém? Ela entrou no seu coração, ela falou com você, mas ela não te ofendeu. Chamou você de porco, né? Chamou você de puteiro, de gastar o dinheiro que não te pertence, mas não te ofendeu. Amém? Sérgio Henrique. É isso mesmo? Por quê? Porque quem está, eu acho que ninguém aqui admite que está nessa situação, mas quem está, por acaso, já aproximando disso, quem está caminhando para isso, ou que não sabia, às vezes até não sabia, que estava nessa situação. Aí o que, que ele pode fazer? A palavra veio e chamou a atenção, alertou. A palavra é como uma espada de dois gumes. A palavra, ela vem e penetra até lá onde separa a alma do espírito. E você reconhece e fala assim: olha, não, realmente, eu ainda tenho que acertar algumas coisas com Deus. Amém? Eu ainda tenho que falar com Deus. Tem algumas coisas que eu preciso falar com Deus. Eu acho que eu estou pecando. Ou seja, gastando, destruindo. Aleatoriamente, sem falar com Deus, sem perguntar para Deus, sem ter comunhão com Deus. Eu preciso voltar para a casa do Pai, conversar com Ele e dizer para Ele que eu voltei e voltei para ficar. Não voltei para poder sair, Pai. Voltei para ficar. Amém? Conversa com Deus. Pergunta se você tem gastado a sua parte de forma honesta, direita. Pergunta a Deus se você tem gastado a sua parte como você devia gastar. Ou se não. Amém? Porque presta atenção. Quem pegou a sua parte e foi embora, no dia que for repartir a herança, aquele que pegou a sua parte e foi embora tem direito em alguma coisa? Vamos repetir? O que eu falei? Pega aí, fala aí para mim no microfone, Adriana. Quem?
O senhor falou assim que o dia que a nossa herança for repartida, por exemplo, isso, e a pessoa que pegou a parte dela e gastou, ela não vai ter direito a mais nada.
Ele não tem direito a mais nada, não, meu filho. O que você tinha, você recebeu. O que você tinha de direito, você pegou e achou que não precisava mais do seu pai. Não precisava mais do seu pai. Pegou a sua herança e não precisava para quê? Amém? Amém, filho? Amém. Cadê o microfone dele? Wendy, Deus falou conosco.
Falou.
É o quê? Deus falou conosco. Hã?
Hã? Tô boca.
Falou o quê?
Falou muito, muito comigo, falou muito.
Falou muita coisa? Amém. O que é que Deus falou conosco? Ramiro, o que, que Deus falou conosco? Né? Você acha que falou conosco? É verdade?
É verdade. Como o senhor falou, esse é um texto rico, né?
É um texto muito rico.
Porque quando fala do filho pródigo, a gente lembra de uma pessoa que foi, de alguém que deixou Deus e foi embora. Mas na realidade é a gente que tem que me colocar nesse lugar do filho pródigo. O filho pródigo sou eu. Eu que antes eu vivia, né, gastando tudo, gastando saúde, gastando tudo que Deus tinha me dado, né? E eu voltei, eu voltei. E como o senhor falou, ele está avisando hoje, cuidado para que você não se distancie e gaste tudo. Isso daqui é para hoje essa parábola aqui, ó. É para hoje. O outro filho mais velho é Jesus, como o senhor falou. E eu tenho que olhar se eu não tenho feito, tomado essa atitude de gastar as coisas de Deus. Porque um dia vai ser repartido. Nós vamos para o reino dele, vai repartir a herança. Mas se nós já gastamos toda ela aqui, se a gente viveu aqui dissolutamente, então nós não voltamos para a casa do Pai. Pois nós não vamos ter direito lá.
É. Porque na casa do Pai, por exemplo, na casa do Pai, se eu limpo o jardim, eu não vou cobrar do meu Pai pelo que eu limpei o jardim. É. Se eu lavo a vasilha, eu não vou cobrar da minha mãe pela vasilha que eu lavei. Amém? E tudo que eu faço na casa do meu Pai, eu faço na casa do meu Pai. As coisas pertencem ao meu Pai. Amém? Não é assim? Até a comida que eu comer, a mesa que eu participar na casa do meu Pai, pertence ao meu Pai. Eu posso até ajudar financeiramente, mas a casa é do meu Pai. E é isso que Deus quer que nós entendamos. Que nós levemos uma vida com Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus. Agora nós estamos no mundo com Deus. É diferente. Lá fala assim, estava no mundo sem Deus. Agora nós estamos no mundo, mas com Deus. E tudo que nós gastamos pertence ao Pai. Tudo que nós fazemos pertence a Ele. E tudo que eu tenho é dele. Não vou levar nada. Por quê? É uma herança de Deus, é uma coisa que pertence a Deus. Nós não vamos levar nada conosco. Amém? Agora, se eu faço, faço na casa do meu Pai. Tenho todo o prazer de fazer as coisas na casa do meu Pai. Amém? Fazer, de ajudar. De... Amém, Ramiro? Amém. Eu lembro que na casa do meu Pai eu aguava o jardim, eu aguava a horta, eu ia para o quintal ajudar. Ele cuidar das galinhas, né? Cuidar do quintal. Naquele tempo tinha um quintal, né, grande. E a gente tinha muita coisa para fazer, né? Eu lembro de muitas coisas que eu fazia em casa. De ajudar minha mãe. E nunca cobrei deles. E nunca trouxe comigo. Não é assim? Então é uma parábola muito rica, muito importante, essa do nós acabamos de ver. Amém? O que você entendeu, senhor? Você achou importante?
Assim, eu na realidade, assim, eu complicou algumas coisas na minha cabeça, entendeu?
Complicou, sim.
Porque, assim, não é que é porque eu não consegui entender direitinho quando o senhor fala assim que ele gastou tudo, entendeu? E porque quando ele partir a herança dele, aí ele já não vai ter mais nada. Até eu entendo, assim, mas o quê? Como é? Entendeu? Eu não consegui me ver nessa situação.
Os herdeiros, deixa eu explicar para você. Tem coisa que é difícil mesmo de entender. Os herdeiros de Deus são os filhos de Deus. Os filhos de Deus, a terra pertence a Deus. Quando Deus destruiu os ímpios se farão cinza debaixo dos nossos pés, não tem ímpio. Quem é ímpio? Ímpio é a pessoa que não quis Deus e saiu. Ele tinha uma parte também, todo homem aqui na terra era herdeiro de Deus, todo homem. Agora, o que que o homem fez? Cada um gastou do jeito que quis. E arrebentou com tudo. Está destruindo a terra. Lula não é, vai fazer parte da herança? Vai? Do jeito que eu estou falando, não vai, não. O Lula... Se o Lula não tomar jeito, se ele não se arrepender, ele não vai fazer parte da herança. A herança é só para os herdeiros de Deus, os filhos de Deus. Entendeu? Então, os ímpios se farão cinza debaixo dos nossos pés. Aí tira os ímpios. Quem são os ímpios? São esses que não quiseram Deus. Não quiseram Deus. Estava no mundo sem Deus, continuou no mundo sem Deus. Porque quem está no mundo com Deus, anda com Deus. Anda com Deus. Quem está no mundo com Deus, anda com Deus. Senhor, posso ou não posso? Devo ou não devo? Dirige, Senhor. Ensina, Senhor. Posso ou não posso? Tal, etc. Então, quem está no mundo com Deus, continua com Deus. Quem está no mundo sem Deus, continua sem Deus. Agora, quando a pessoa, uma pessoa, qualquer um que converte, é um filho que voltou para Deus. O primeiro foi o mais velho, foi Jesus Cristo. Aí o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu quero ser um desses. Eu quero ser um desses. Amém? Aí, então, Silvio, qualquer coisa eu te explico em particular. Amém? Eu te falo em particular, porque aí a gente tem mais tempo de...
Eu gostei, a parte que mais gostei foi essa que o Silvio comentou.
Ah.
Porque, na verdade, né, assim, falando naturalmente, é assim mesmo que funciona. Tem um instituto que chama Adiantamento da Legítima. Então, quando, por exemplo, Adiantamento da Legítima, todo filho, ele é herdeiro legítimo do pai.
Isso.
Então, o que, que acontece? A herança ela só é dividida quando o pai morrer. Mas se algum filho quiser, ele pode chegar no pai e falar assim, pai, quanto que o senhor tem de patrimônio? Ah, eu tenho 1 milhão, o senhor tem 10 filhos, então eu quero a minha parte agora.
Isso.
E o pai pode dar para ele. Só que quando... na ausência do pai, quando for dividir a herança, ele fica fora.
Exatamente.
Os outros filhos são os primeiros a falar, não. Você não tem nada para receber, não. O que você tinha para receber, você já recebeu.
Exatamente.
Então é isso que Deus mostrou. Eu fiquei lembrando o exemplo de Jesus, né? Jesus falou assim: eles já receberam a recompensa deles.
Isso.
Eles, né, se você faz isso esperando ser reconhecido, eles já receberam a recompensa. E Jesus fez o contrário. Jesus não quis receber nenhuma recompensa para que toda a herança...
Você não viu ele falando? Esse aí, coitado, ó, tinha nada, não tinha o que comer, estava numa miséria danada, doente, sabe? Ele não andava, não falava direito, não enxergava direito. Aí o outro, que tinha tudo, gastou que jeito, sabe como? Que jeito? O outro que era pinto, né? Cheio de pinta. O outro que era... gastou de jeito. Não é não? Ele não gastou com Deus. Não gastou com o povo de Deus. Não gastou com os filhos de Deus. Não gastou na casa de Deus. Pegou a parte dele e foi embora. Ó, sadio, Silvio. Tem gente aí, Silvio, com a saúde, enquanto a gente está arrastando aí por aí. com pressão, com problema, com isso, com aquilo. Tem caboclo aí, Ramiro, mas numa saúde que você não calcula, não. E os bichos dão uma sorte danada e tudo acontece de bom para o lado deles. Eles roubam a planta e não vão presos e tudo, etc, etc. Esses aí são os filhos que estão gastando a sua herança. Estão gastando a sua parte. Entendeu agora? Filhos que entendeu agora. Estão gastando a sua parte. Agora nós, que vivemos com dificuldade, né, que estamos aqui, que às vezes, né, às vezes corta aqui, corta ali, peleja com um, peleja com outro, reparte com um, reparte com outro, escuta um, escuta outro. Você, é, isso aí não é ganhar, isso aí é perder. Né? Isso é perder. Mas perder para receber depois. Comigo está a recompensa. Comigo está o galardão. E como o Elmo falou, esses aí já receberam a sua herança. Amém? Lê a parábola direitinho e você vai entender. Você vai entender a parábola. Amém, gente? Agora, se um desses aí, Lula, seja quem for, se arrepende, volta para Deus, e Deus vê ele vindo, o que, que Deus vai fazer? Hã? Vai recebê-lo de que jeito?
Deus vai fazer uma festa.
Muito uma festão. Não vai fazer a festa que fez para mim, vai fazer uma festa muito maior, né? Vai fazer uma festa muito maior para ele. É assim? Mas vai recebê-lo. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele recebe todo aquele que o recebe como Deus, o tem como Deus. Amém, gente? Amém. Está mais, olha, está claro como água. Agora, o que eu estou falando é com a igreja. A preocupação é o perigo, da gente, né? Pegar a sua parte, resolver, ignorar Deus e, né, amigo? Resolver ignorar Deus. Pode ocorrer entre nós? Pode ocorrer? Pode. A palavra é pregada, não é para o mundo, é para a igreja. Então a gente tem que falar é com a igreja. Não é, não, a palavra do Senhor de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Então a palavra é pregada para a igreja. Então não é pancada que eu dou, não. É o evangelho que é desse jeito. Amém, gente? Amém, né? Então Deus abençoe. Pronto, é esse mesmo? Mais alguma coisa?
Tem muita coisa, mas tá bom.
Então?
Não, é igual você estava falando também, a respeito disso aí, hoje é um número de... Hoje todo mundo trabalha em cima disso, né? Igual você já falou muitas vezes aqui, que as igrejas, as denominações falam assim, não, que se Deus não fizer por nós agora...
É.
Então todo mundo trabalha em cima disso, ela quer receber a parte dela agora. Isso. Não, Deus tem que me abençoar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter prosperidade. E todo mundo trabalha em cima disso, enquanto que o Filho de Deus, ele espera a herança dele, ele espera um novo céu, uma nova terra. Então a esperança dele não está aqui.
Amém. Por exemplo, Pedro chegou e disse a um aleijado: eu não tenho nada, eu não tenho ouro e não tenho prata, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, amém? Ele tinha, e o que ele tinha, tinha muito valor, né? Tinha muito valor. Porque, gente, quantidade de gente inteligente. Uma vez eu orei para Deus e falei: Senhor, tem tanta gente inteligente, competente, entendeu? Bem de vida. Aí se eu venho, né? E encarrega a gente que não tem nada. Assim? Tem tanta gente, mas Deus sabe o que faz. Não é assim? Deus sabe o que faz. Pedro era apenas um pescador, uma pessoa simples, mas que no fim da vida dele, ele mostrou o quanto ele ganhou de Deus. O quanto ele ganhou de Deus. Levanta e anda. Olha, não tem glória maior, não tem nada melhor, prêmio melhor para nós do que uma dessas graças de Deus. Concorda? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e encerrar nossa reunião. Amém, Jesus. Silêncio. Amém, Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor que nós temos dificuldade, sim, para compreender a Tua palavra. Quando o Senhor nos diz uma parábola, ela nos deixa muita dúvida. É normal, perfeitamente normal, que nós não enxerguemos tão longe como o Senhor enxergava, tão longe como o Senhor via. Mas é bem claro saber que a pessoa que resolve, qualquer que seja, dentre nós, pessoas que dentre nós, não aqui, dentre aquelas que estão aqui nesse salão, mas de qualquer lugar nesse mundo, que resolve gastar sua saúde, sua inteligência, sua sabedoria, que resolve gastar seu tempo no seu próprio benefício, em seu próprio benefício, não lembrando da casa de Deus, não lembrando do que nos manda o Evangelho, do que nos ensina o Evangelho, e resolve levar uma vida distante de Deus, longe de Deus. É isso que nós estamos vendo através dessa palavra. Na verdade, se nós pensarmos mais, meditarmos mais, nós vamos enxergar mais coisas. O que nos chamou muito a atenção são as palavras que o Senhor dirigiu ao filho: meu filho, teu irmão estava morto e reviveu. Teu irmão
estava morto e reviveu. É motivo de festa, é motivo de muita satisfação saber que um irmão, um ser humano, uma pessoa que vive no mundo sem Deus, uma pessoa que vive a agastar tudo que tem, e não encontra Deus, e não lembra. E vai chegar um momento em que ela vai sentir falta. E vai chegar um momento em que ela vai perceber que por maior que seja a sua parte da herança, ela tende a acabar. Um momento ela vai acabar. Que não seja assim conosco, Senhor. Que nós entendamos melhor, meditemos mais nessa palavra, cada um em sua casa, para tirar dela maior proveito. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.
E o amor me encontrou, odiando se amigos, e nada me faltou. De joias me cingi, diamantes e rubis, mas um dia não sei. Só sei que me enganei e saí a gastar tudo que eu tinha. Dei as costas para ti, mergulhando em minha missão. E me perdi e sofrimentos meu caminho. Esta dor me fez lembrar do meu antigo lar. E Deus, mas alcancei, teu amor me encontrou, odiados e amigos, e nada me faltou. De joias me cingiu, diamantes e rubis, mas um dia não sei. Só sei que me enganei e saí a gastar tudo que eu tinha. Dei as costas para ti, mergulhando em minhas ilusões, e me perdi em sofrimentos. Eu caí, e essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Eu lembro da paz, do amor, dos amigos. Tinha, dai-me de novo, ó Pai, restaura minha comunhão. Como fim eu volto pra ficar e sair a gastar tudo que eu tinha. Dei as costas para ti, mergulhar. sofrimentos eu caí, e essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Lembro, lembro da paz, do amor, dos amigos.
Amém, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome, santo, precioso. É bom quando o Senhor nos fala. O monte balança, o monte se estremece. Mas com certeza nos alegra, nos anima, nos traz prazer saber que nós estamos na casa do nosso Pai, sendo corrigidos, sendo ensinados. Na casa do Senhor, na casa do nosso Deus, que com certeza o Senhor tem a liberdade de falar abertamente com os seus filhos. Se nós estamos sendo corrigidos, ensinados, é porque estamos na nossa casa, na casa do Senhor. Obrigado mais uma vez. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Não permita que nós façamos o que não é aprovado, o que não é grato aos teus olhos. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Ensina o caminho que nós devemos andar, dirige o nosso coração, nos trata realmente como filhos. Nós te agradeceremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, estamos encerrando em nome de Jesus. Abraço, seu irmão. Amém.